convidado.
Arranca esta quarta-feira em Montreal, no Canadá, a COP15, a Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica. Enquanto os estudos mostram uma degradação da biodiversidade, a COP15 da Biodiversidade vai traçar novos objetivos para a preservação dos ecossistemas. Os cientistas descrevem círculos viciosos. Quanto mais altas as temperaturas, mais certas espécies, plantas ou animais ficam desprotegidas. E falamos de árvores, de pássaros, de morcegos, de peixes. Estas mudanças de biodiversidade afetam os ciclos do carbono e da água e, portanto, aceleram as mudanças climáticas, como nos explica Justino Biai, diretor do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas na Guiné-Bissau.
Para mim, e eu penso que é um consenso generalizado, não podemos separar o meio ambiente da biodiversidade, ou vice-versa, porque a biodiversidade é um dos componentes essenciais no meio ambiente, de forma que, na minha percepção, e penso que é uma percepção também genérica, embora possa haver outros entendimentos, mas não podemos separar o meio ambiente da biodiversidade.
A biodiversidade é o parente pobre das negociações internacionais quanto às mudanças climáticas, quando é sabido que as mudanças de biodiversidade afetam os ciclos do carbono e da água e aceleram o aquecimento global?
É precisamente esse fosso é que se pretende com o 15º Congresso, a Conferência das Partes da Biodiversidade, para que as convenções do Rio, as mudanças climáticas, a biodiversidade e a desertificação sejam vistas como um todo, não de forma separada, mas para que essas três convenções quadro do Rio sejam vistas de forma harmonizada. É verdade que nos últimos tempos se prestou mais atenção aos aspectos das mudanças climáticas e da biodiversidade, talvez pelo facto de os impactos das mudanças climáticas estar a ser sentida já em todos os setores econômicos e em todos os setores da nossa vida, enquanto que a biodiversidade é algo praticamente só aqueles que estão muito próximos dessa biodiversidade é que sentem que está a ser ameaçada e com os relatos que se produzem. Enquanto as mudanças climáticas, cada um de nós já está a sentir os seus impactos. Talvez seja por isso que haja maior lobbying à volta das mudanças climáticas do que à volta da biodiversidade. E está a lutar para cada vez que haja uma maior aproximação dessas três convenções, como eu disse há pouco.
As populações de animais selvagens diminuíram em média 69% desde 1970, de acordo com o último relatório da WWF. Acha que os países vão conseguir encontrar um enquadramento para proteger os seres reféns das ações políticas?
É bom de um lado dizer que houve o plano estratégico de Aichi, as metas da Aichi, terminaram em 2020 e agora está-se a pensar no pós-2020. É verdade também que as ambições foram muito elevadas com essas metas e não se criou mecanismos que possam acompanhar devidamente essas ambições, sobretudo nos aspectos financeiros. Não houve disponibilidade de meios que se prometeram para que se pudesse combater a perda acelerada da biodiversidade. Os países que mais sofrem com a perda da biodiversidade são os países em desenvolvimento, os países menos avançados, ao passo que os países desenvolvidos utilizam os recursos da biodiversidade, sobretudo na medicina clássica, transformando os produtos da biodiversidade. E aí a importância da Convenção de Nagoya para que haja uma partilha justa e equitativa entre os detentores da biodiversidade e os utilizadores da biodiversidade. Enquanto não se conseguir esse denominador comum, eu penso que o mundo não estará em condições de diminuir a perda da biodiversidade. Isso é de um lado.
Portanto, está a dizer que existe uma relação de força entre os países do Norte e do Hemisfério Sul para ratificar estes acordos.
Exatamente, porque há do lado o movimento dos países do Sul, que são detentores da biodiversidade, que querem retirar benefícios da biodiversidade que se encontra nos respectivos países, enquanto que os países nórdicos são detentores da tecnologia de know-how e não querem abrir as mãos para financiar os países detentores da biodiversidade. No entanto, esse é um puxa-puxa que já vem de longos anos, sobretudo relativamente ao protocolo de Nagoya, e está-se a ver como derimir essa diferença entre essas duas correntes. Os países detentores da biodiversidade também devem contribuir, de uma certa forma, para a manutenção da biodiversidade que tem. E para o fazê-lo, é preciso que se saiba o valor dessa biodiversidade, o capital natural, o que representa integrar o capital natural à economia desses países. Portanto, ali teríamos o mesmo tratamento da biodiversidade como se trata outros setores de desenvolvimento. Por enquanto não se conseguir colocar à mesa a contribuição direta ou indireta da biodiversidade, continua sempre a ser o parente pobre, tanto a nível dos países, assim como a nível internacional.
Estamos em contagem decrescente para o combate comum para agravar as perdas da biodiversidade?
Sim, estamos em contagem decrescente, mas também há uma dinâmica oposta que está tendo essas preocupações na mente, com os diferentes órgãos científicos, como o caso de IPBES, da biodiversidade que se apresenta. Acho que agora estava no quinto ou sexto relatório sobre a situação da biodiversidade. E essas conferências das partes servem precisamente para tentar contrabalançar essa velocidade do cruzeiro da perda da biodiversidade. Portanto, encontrar mecanismos, encontrar estratégias comuns e individuais para que se possa travar esse aspecto galopante da perda da biodiversidade. E por isso é sempre um apelo que cada um de nós pode contribuir, independentemente em que estrutura se encontra, em que país se encontra, cada um de nós pode contribuir para diminuir ou minimizar a perda da biodiversidade que, ao fim e ao cabo, como disse no início, vai afetar tanto as mudanças climáticas como as outras convenções, em concreto a desertificação.
Pergunto-lhe quais é que são os limites da conservação da biodiversidade?
Os limites é que não podemos degradar a biodiversidade ao ponto de não se poder regenerar. Portanto, há uma preocupação de não ir debaixo do nível da capacidade da biodiversidade para poder regenerar. Muitas espécies, tanto plantas como animais, estão em perigo de extinção e temos que tudo criar para evitar que cheguem nesse aspecto de risco de não se poder voltar atrás. Para mim, seria o limite da humanidade, porque a humanidade depende da biodiversidade, depende do meio ambiente e temos que ter isso em mente e tudo fazer para não irmos abaixo do limite possível.
Quais é que são as espécies mais ameaçadas? Pensamos logo, por exemplo, nos tigres no continente asiático, nos gorilas no continente africano, no urso polar no norte. Que animais estão efetivamente em vias de extinção, por exemplo, na Guiné-Bissau?
Os animais em via de extinção se encontram listados no livro vermelho da UICN, em que para cada região, para cada espécie, são indicadas as espécies em extinção. No caso concreto da Guiné-Bissau, temos as tartarugas marinhas. Três espécies de tartarugas marinhas encontram-se todas ameaçadas, embora em níveis diferentes. Temos o leão, temos o elefante, temos o manatim, temos uma vara de espécies e também espécies da flora. Temos algumas espécies recentemente, Pterocarpus erinaceu, que é aquilo que chamamos aqui de pau de sangue, também se encontra no anexo 2 da CITES. Há uma série de espécies que estão ameaçadas e aqueles que se encontram em perigo de extinção. E é preciso que se faça algo. Além do livro vermelho da UICN, estamos a pensar também, no futuro próximo, elaborar um livro vermelho das espécies ameaçadas na Guiné-Bissau.
Uma última questão relativamente a uma declaração do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que fez uma declaração forte. É a seguinte: a humanidade tornou-se uma arma de extinção massiva e é tempo de terminar com a guerra para com a natureza. Estamos em guerra com a natureza?
Isso é afirmativo. A humanidade está em guerra com o ambiente e com a biodiversidade, porque o que deveria ser harmonioso entre o desenvolvimento humano e a conservação da biodiversidade não está a acontecer. Estamos a priorizar o desenvolvimento em detrimento da biodiversidade, embora a nossa vida na planeta Terra dependa da biodiversidade. Eu costumo dizer aos colegas aqui a brincar, ninguém paga por um litro de oxigênio, mas sem o oxigênio ninguém respira no mundo. No entanto, não estamos a tomar em conta os captadores, as espécies, sobretudo da flora, que têm capacidade de captar o dióxido de carbono e libertar o oxigênio, para que possamos continuar a ter vida aceitável na planeta Terra. E a nível de mudanças climáticas, não estamos a precaver, tomar em conta o ritmo acelerado das alterações climáticas e ver as causas principais dessas alterações e tomar medidas adequadas para poder limitar essas causas. E estamos a destruir grandemente os habitats utilizados por grandes espécies da biodiversidade. E isso, em resumo, estaria de acordo com essa afirmação do secretário-geral das Nações Unidas, que a humanidade está em guerra com a biodiversidade e com o meio ambiente.
Era Justino Biai, diretor do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas na Guiné-Bissau. Ele foi o nosso convidado desta quarta-feira.